Bom dia, Enio. Bom dia a todos os ouvintes.
Pois é, esses números de quarta para ontem, os números de hoje não foram atualizados ainda, né? Os últimos números foram de ontem. De quarta para ontem, teve muitas mudanças. Que números você poderia, apresentar para nós, Ângela?
Bom, Enio, eu falo pela ANREC, né? Pelos 12 municípios aqui da ANREC. Até ontem à noite, nós tínhamos 93 casos suspeitos na ANREC, um paciente internado em Orleans, uma paciente internada em Criciúma e três pacientes internados em Içara. Os outros todos em isolamento domiciliar. Eu fiquei sabendo agora cedo que dois pacientes de Içara tiveram alta e já foram casos descartados para Covid, tá? Os outros pacientes estão estáveis, seguem internados, e os que estão em isolamento domiciliar também todos estáveis, sem piora de quadro nenhum. Esses estão com, assim, um quadro mais leve. São todos suspeitos, não temos nenhum caso confirmado aqui na nossa região.
Pois não. Orleans, por exemplo, nós tivemos na quarta-feira não tinha nenhum caso suspeito, ontem foi confirmado um, né?
Isso, um suspeito ontem, é um paciente que estava internado, ele veio do exterior e estava apresentando sintomas. Foi coletada a amostra e agora a gente aguarda o resultado do LACEN.
Morro da Fumaça também, agora tem um caso suspeito.
Sim, Morro da Fumaça tem.
Isso. Urucenga são seis?
Seis suspeitos, isso.
Seis suspeitos. O maior número de casos suspeitos aqui na região é Criciúma mesmo.
Criciúma tem até ontem à noite 29 casos suspeitos.
29.
Isso, 29 suspeitos. Já tiveram 17 casos descartados.
Pois não. Esses dois pacientes que receberam alta, que estavam internados em Sara, são aqueles os primeiros pacientes mesmo de casos suspeitos aqui na região?
Esses pacientes, eles tiveram num cruzeiro na costa brasileira e eles voltaram desse cruzeiro com sintomas gripais. Aí foram internados, era um casal de idosos, foram internados por precaução e foi realizada a coleta para teste do Covid.
Pois não. O Geraldo Custódio, viu, Ângela, ele não está no programa, até por medidas até restritivas da própria emissora, mas ele deixou uma pergunta para você, vamos ouvir.
Tá bom.
Bom dia, Ângela. Eu gostaria de saber como, né, trabalhador aí do órgão de saúde a nível regional, que o suspeito, um deles de Braço do Norte, né, ele trabalha em Orleans. Automaticamente está sendo monitorado pela Secretaria da Saúde de Orleans. Orleans não tem, até agora, nenhum caso registrado. Portanto, seria interessante essa locomoção desse indivíduo até Orleans diariamente, já que ele mora em Braço do Norte? Outra pergunta: ele não deveria estar em situação de reclusão domiciliar?
Enio, esse paciente, ele está em isolamento domiciliar na residência dele em Braço do Norte. A Vigilância Epidemiológica de Orleans monitora o caso dele por telefone e, se houver necessidade, a vigilância vai até a residência do paciente. Ele não se desloca.
Pois não, está feito o registro. Ângela, você disse 93 suspeitos, então, casos suspeitos aqui na nossa região. Pelo que você imagina, de ontem para hoje, esse número pode aumentar?
Pode, pode. Nós vamos ter vários casos suspeitos. A nossa situação é uma situação de alerta, é uma situação de emergência em saúde pública. Não, é um assunto, uma doença que não é brincadeira. A gente está levando muito a sério, né? É uma situação, assim, alarmante até. Tem muita gente aí em pânico, isso que nós tentamos evitar. Nós não omitimos nenhum dado, porém, nós temos que ter, nós temos que ter muita, muita cautela nesse momento, né, para passar as informações para a população, porque estão ocorrendo aí disseminação de notícias que estão causando muito terror, muito pânico na população.
Pois não. Aliás, a nossa missão nesse momento, a missão das pessoas e da imprensa é combater o coronavírus e nós da imprensa combater fake news. E as pessoas também, combater fake news.
Exatamente. Combater as fake news, passar orientações corretas, informações corretas para as pessoas e não aterrorizá-las.
Só para encerrar, ontem o governador ele decretou novas situações, anunciou, né, adotou novas medidas de restrições aqui em Santa Catarina, por exemplo, proibição de permanência de pessoas em espaços públicos como praças, parques e praias, a entrada e circulação de ônibus de passageiros e de fretamento, seja interestadual ou internacional. E alguns prefeitos aqui da região, Ângela, por exemplo, do Balneário Rincão, Arroio do Silva, Jaguaruna, também adotaram medidas proibindo as pessoas de irem nas praias, tirar público das praias. Foram boas medidas por parte do governador e também dos prefeitos?
Sim, sim, certamente. As medidas mais corretas neste momento, a única forma de nós baixarmos esse índice de transmissibilidade do vírus é com esse distanciamento social. Por isso, a importância dessas medidas, desses decretos do governo, dos municípios, é a melhor coisa a se fazer nesse momento. A orientação das pessoas ficarem em casa é a orientação mais correta. Quanto menor a circulação das pessoas, menor a disseminação do vírus. E é só assim que nós vamos conseguir diminuir esse índice de transmissão, que está subindo muito rápido.
Pois não. Ângela Rosso, muito obrigado pelas informações. Estamos sempre à disposição, precisando divulgar algo, alertar as pessoas. Estamos à disposição. Muito obrigado.
Ok, Anne. Obrigada. A Regional de Saúde também está à disposição de toda a população. Bom dia.
Um ótimo dia e que tenhamos um ótimo dia. Conversei com a Ângela Rosso, enfermeira da Vigilância Epidemiológica Regional, aqui da região. Trouxe números interessantes que vale o nosso alerta, né? Com relação a esses números, 93 casos suspeitos, um paciente internado em Orleans, uma paciente internada em Criciúma e haviam 3 pacientes internados em Sara. E nesta manhã, 2 receberam alta. Nós tivemos aumento de casos, por exemplo, em Orleans não tinha nenhum caso suspeito, agora tem 1. Em Morro da Fumaça agora tem 1. Uruçanga eram 5, agora são 6. E por aí vai, né? Esse número, fatalmente, eu perguntei, mas fatalmente esses números vão aumentar. De casos suspeitos, monitorados, então nem se fala, né? De casos suspeitos e tudo mais.